Bezat Hashem, Daf Kuf Yud, Tratado de Balmetzi. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Alechem. Estamos Daf Kuf Yud na quarta linha, nos dois pontinhos. Raush Tara da Avekatev Ben Shanin, Stama. Uma situação que vimos no quinto capítulo bastante, chamado Mascarta de Sura, um tipo de hipoteca. O caso é que um credor emprestou dinheiro a um devedor, e o devedor não vai pagar dívida em dinheiro, ele vai pagar dívida hipotecando o imóvel dele ao credor. Ou seja, o credor vai usufruir desse imóvel, digamos que é um campo, ele vai desfrutar das frutas desse campo por alguns anos, e esse valor que ele recebeu com esse usufruto é o pagamento da dívida. Porém, nesse caso, eles escreveram um documento da hipoteca que dá direito ao credor de usufruir desse campo, mas no documento não estava escrito quantos anos dura essa hipoteca. Então, mal ve'amar shalosh, lo ve'amar shtayim. O credor diz que o período da hipoteca é de 3 anos. E o devedor diz que o período é de 2 anos. Kadimav ve'achin ve'peri. A situação foi que o credor ele se antecipou no terceiro ano e ele colheu os frutos dessa colheita. E o devedor diz que agora o credor deve a ele o valor da colheita. O credor já comeu as frutas ou já vendeu? Minema, pergunta agora, quem é mais confiado? Ravidá marcaca berrescar balea caima. Fala, Ravidá, essa terra pertence ao devedor. Ele é o Murzá, ele tem o domínio da terra. Agora, o credor, ele quer tirar esse usufruto do devedor, dizendo que o período da hipoteca é de 3 anos. Ele diz que merece essa colheita, mas estamos na dúvida. Na dúvida, Kaka Bereskat Balakaima. Ou seja, o Murzak, ele tem o domínio da terra, ele é a autoridade principal. O devedor diz que essa hipoteca dura 2 anos. Então, na dúvida, vamos manter esse imóvel no domínio do Murzak, do devedor. O credor ele quer tirar essa colheita do terceiro ano do devedor, dizendo que a hipoteca dura 3 anos. Na dúvida, ele não é confiado. Ele é motzi, ele está tirando algo do domínio do devedor, para isso ele precisa de uma prova. Mesmo que agora ele já comeu os frutos do campo, a dúvida é se ele tem que pagar ou não, mas ele pegou essa colheita do terceiro ano de forma proibida, vamos manter esse imóvel no domínio do devedor, do Murzak, vamos falar que esse credor ele praticamente roubou essa colheita do terceiro ano. E ele tem que pagar em dinheiro. Assim fala a viúda. Rav Kahana amar, perot bechezkat ochlen kaimi. Rav Kahana diz que não. Agora a disputa é sobre o dinheiro dessa terceira colheita. O dinheiro pertence ao credor. Sendo assim, ele é um Murzak. Ele que tem o domínio sobre esse dinheiro. O devedor, ele é um motzi. Se recai a lei de amotzi, mechavira lavraya. O devedor quer tirar esse dinheiro do domínio do credor. Ele precisa de uma prova. Na dúvida, fala Rav Kahana, o credor fica com esse valor da colheita. Veio o que acabou de Rav Kahana, fala na lei como Rav Kahana, que o devedor tem que fazer uma prova que a hipoteca era só de 2 anos para receber esse dinheiro. Sem a prova, o dinheiro fica onde está, no domínio do credor. Damar perudo be rescatou chlenkai. Porém, perudo na vaca é mal, veio o que acabou de Rav Nachman, damar carca be rescat balé omed. Porém, já fixamos a lei como Rav Nachman. Rav Nachman diz como Rav Yudá. Como a Gemara pode agora fixar a lei como Rav Kahana? Responde que são dois casos diferentes. Hata milta de lo vida leigluei, acha milta da vida leigluei. Vatru rebedina trezina lo matrichina. São dois casos diferentes. Ou seja, se digamos, o devedor hipotecou esse imóvel ao credor, mas não escreveram um documento, ou o documento não foi assinado por duas testemunhas, nessa situação, provavelmente essa questão não vai ser respondida. Não vai se esclarecer qual era o período certo da hipoteca. Então, nesse caso, fixamos a lei como Rav Nachman, que vai como Rav Yudá, que diz que o devedor é o Murzak, é o dominante desse imóvel. Então, na dúvida, vamos manter o imóvel no domínio dele. Ele diz que a hipoteca era de 2 anos, isso é mais relevante. E o credor tem que pagar o valor da colheita do terceiro ano. Porém, nesse caso, fixamos a lei diferente de Rav Nachman, porque o nosso caso é outro. nosso caso, o documento da hipoteca foi assinado por duas testemunhas. Então, provavelmente, vamos conseguir achar essas duas testemunhas para que eles venham esclarecer qual era o período certo da hipoteca. Então, no nosso caso, que a situação provavelmente vai se esclarecer, vamos dizer para o credor: fique com o dinheiro temporariamente. Porque se vamos pegar o dinheiro do credor, nos ocupar dessa cobrança para dar para o devedor, isso é um julgamento que o tribunal tem que fazer. E depois, caso se esclareça com as duas testemunhas que o credor tinha razão, que a hipoteca era de 3 anos, o tribunal outra vez vai ter que se ocupar da cobrança que o devedor deve agora ao credor. O devedor tem que devolver esse dinheiro da terceira colheita ao credor. Então, a truque bedina trezina norma trejina, não é apropriado que a gente faça assim com os tribunais, esforçar os tribunais à toa. Então, por causa disso, fixamos a lei como Rafkana no nosso caso, nesse caso que provavelmente as coisas vão se esclarecer. Falamos que o credor fique com o dinheiro enquanto as testemunhas não vieram testemunhar. Caso eles venham testemunhar que o devedor tinha razão, então o tribunal vai ter que se ocupar de uma cobrança só, do credor para o devedor. Mas, em essência, a lei é como Rav Yudá, como Rav Nachman. Uma vez que o devedor ele tem o domínio sobre o imóvel, ele é um murzak, se recai a lei de Amutsim e Chavra Lavraya. Falamos que na dúvida, vamos manter o imóvel no domínio dele, domínio do devedor, e dizer que a hipoteca dura 2 anos, e o credor que foi o Motsi tirou as frutas sem ter permissão, é como se ele tivesse roubado. Ele tem que devolver esse valor ao devedor. A não ser que seja algo que futuramente vai se esclarecer, como o caso das duas testemunhas que vão vir esclarecer qual é o período da hipoteca, aí falamos que o credor fique com o dinheiro, e quando se esclarece quem é que merece o dinheiro, aí os seres vão se ocupar da cobrança, caso o devedor tenha razão. Mas o Omer Hamesh, Lov Omer Shalosh. Uma outra situação: o credor diz que o período da hipoteca era de 5 anos, e o devedor diz que o período é só de 3 anos. Amale Aitilishtar. O tribunal disse ao credor: traga o documento da hipoteca para que a gente possa ler qual é o período. Amale Ishtar Aitilishtar. O credor diz que perdeu o documento da hipoteca. Amale Vyudá Marveneman. Para Vyudá, o credor é mais confiado do que o devedor. Por quê? Migo de Ibai Amale Kuhai Beadi. Porque esse credor, ele já usufruiu desse imóvel por 3 anos. E depois desses 3 anos, o credor pode ter o poder de dizer que ele comprou esse imóvel do devedor e perdeu o documento. Uma lei que vamos ver bastante no próximo tratado de Baba Batra Bezrat Hashem, o conceito de rescate karkaot. A pessoa que dominou um imóvel por 3 anos e ninguém veio reclamar com ele, passando os 3 anos, ele tem o poder de dizer que ele comprou esse imóvel e perdeu o documento. É comum que as pessoas percam documentos de compra de imóveis depois de 3 anos da compra. Então aqui também fala, Vilda, se esse credor quisesse mentir, ele podia mentir uma mentira mais lucrativa a ele, que seria proibido, mas ele tem esse poder. Podia dizer que ele comprou esse imóvel do devedor e perdeu o documento. Ele não falou isso. Ele disse que a hipoteca é de 5 anos. Existe um koach ha-nemanut, existe um indicador que ele está falando a verdade. Porque se ele não se importa em mentir, podia mentir uma mentira mais lucrativa ainda. Então, por isso fala, existe um indicador que o credor está falando a verdade, que a hipoteca é de 5 anos. Mas Rafapa Gravashi, falou Rafapa para Gravashi, Ravzvid e Ravavira, Losfira leu Had e Ravyudá. Ravzvid e Ravavira, discutem com Ravyudá. Mas então, por quê? Haishtara que onde ele go, vai na cai, Mizar Zair Bey. Porque isso é uma diferença bem grande entre documento de venda e um documento de hipoteca. Um comprador, ele comprou um imóvel, ele já passou 3 anos depois da venda, ele estava dominando esse imóvel. Então, ele é o murzak desse imóvel, ninguém veio reclamar com ele. Ele tem o domínio do imóvel. Então, o documento agora da venda é praticamente irrelevante. Ele não precisa do documento para nada. Se vem alguém dizendo que o imóvel não pertence a ele, esse que veio acusar precisa de uma prova. Então, é normal que esse comprador ele perca o documento da compra do imóvel depois de 3 anos, depois que ele já se tornou o murzak, o dominante. Porém, no nosso caso da hipoteca, o credor ele usa esse documento da hipoteca para poder usufruir desse imóvel. a função do documento da hipoteca é relevante ainda, mesmo depois de 3 anos. Porque dá direito do credor continuar usufruindo do imóvel. Então não é normal que ele perca um documento desses? Então, ele diz que perdeu. Suspeitamos dele. O Mihvar Shude Kapshelestare. Sabar Ohratakhtinitirta. Suspeitamos dele. Você perdeu o documento da hipoteca? Mesmo que você precisava do documento para usufruir desse imóvel? Suspeitamos de você. Suspeitamos que você escondeu o documento que dizia lá 3 anos. E você diz, eu vou esconder o documento da hipoteca e dizer que a hipoteca dura 5 anos. Então, por isso fala Zvi e Rav Avia, nesse caso, que não é normal que o credor perca o documento da hipoteca porque tem uma função. Ele é suspeito de ter escondido o documento e mentido que a hipoteca dura 5 anos em vez de 3. Por isso, Zvi e Rav Avia discutem com Rav Yudá. Não existe aqui a situação do Migo, porque ele é suspeito sobre o que ele diz, fala Zvi e os dois sábios. Amali Ravina e Ravashi. Fala a vinha para Ravash. Ele ameaça se Rav Yudá tem razão. Aí nas cantas de Sura de Kat Veachim, o Mishnah Mishnah Ailin, tem para o cara da Beloquesef. Se Rav Yudá tem razão, que o credor recebendo o imóvel para usufruir, a hipoteca vai ser o pagamento da dívida, depois ele diz, depois de 3 anos, que ele comprou o imóvel do devedor e perdeu o documento da venda, ele seria confiado. Se é assim, como pode ser que os sábios apoiaram essa situação de mascada de Sura? Como é que os sábios apoiam que um credor empreste dinheiro ao devedor e receba um documento dizendo que ele tem direito de usufruir do imóvel do devedor? Passando 3 anos, ele diz que perdeu o documento da hipoteca e que comprou o imóvel, ele seria confiado. Estamos abrindo uma porta, uma brecha, para que o credor possa roubar campos dos devedores. Então, como é que os sábios apoiam uma coisa dessas? Amado, e flora vaxe para a vina, rata pequeno de rabaná, de mareara e aitasca, de cara e cara. Fala, vaxe, não temos receio, porque os sábios apoiam essa mascada de sura, essa situação da hipoteca, porque o devedor, dono do imóvel, ele que vai pagar os impostos referentes a esse imóvel. Ele que vai consertar a fronteira do imóvel, caso seja necessário. Então, você tem testemunhas que ele que pagou o imposto, ele consertou a fronteira, uma prova que ele não vendeu o imóvel ao credor, senão o credor estaria pagando os impostos, etc. Pergunta da Vina, área de leite lacária, Veloyevtaskanai. Então, como fica a situação de uma terra isenta dos impostos, ou uma terra que não tem a fronteira delimitada? Amale e Bairim Rui. Fala Ravashi, mesmo assim, o devedor, ele tem como ir fazer a mehá, ou seja, essa situação que a pessoa está dominando um imóvel por 3 anos, depois de 3 anos ele se torna um murzaco, ele tem o domínio, e ele confiado em dizer que ele comprou, é só se ninguém veio reclamar com ele dentro dos 3 anos. Então o devedor hipotecou o imóvel ao credor, nesse esquema da mascada de Sura. O devedor tem que, dentro dos 3 anos, trazer 2 testemunhas lá, e avisar na frente das testemunhas: esse imóvel está hipotecado a esse credor, não está vendido a ele. Dessa forma, passando os 3 anos, o credor não é murzaco, não tem o domínio do imóvel e não pode dizer que ele comprou se ele não tem o documento. Então, não temos tanto receio assim. O devedor vai vir reclamar e avisar na frente das 2 testemunhas, fazer a mehá. Loim Hamai, pergunta da Vina, o que acontece se o devedor, por certo motivo, não veio avisar o credor na frente das 2 testemunhas? Mas e o Dafsi Danafshi, ele tinha todo o poder de ter vindo avisar e não avisou. Então ele se auto-prejudicou. Ele não foi responsável. Ele tem que vir avisar na frente das 2 testemunhas dentro dos 3 anos, para evitar que o credor se torne um murzak, tenha o domínio do imóvel. Ele não veio por escolha, não porque ele estava impossibilitado de vir. Ele não veio por escolha, então ele deu de bandeja o domínio do imóvel ao credor e abriu essa brecha para o credor mentir e dizer que ele comprou o imóvel. Então o devedor se auto-prejudicou, ele tem que ser responsável e tem que ser cuidadoso numa situação dessas. Mas não existe uma pergunta por que os sábios apoiam essa mascada de Sura. Apoiam sim, porque temos a situação dos impostos, temos a situação da fronteira e temos a situação da Mehá, que ele pode vir alertar o credor na frente das 2 testemunhas. ele não veio, ele se auto-prejudicou. Continuamos. Voltando ao assunto principal do nosso capítulo, o assunto do arrendamento dos campos. A situação é que uma pessoa arrendou um campo de um proprietário para trabalhar como Aris. Ele vai trabalhar no campo e ficar com parte da safra. O Aris diz que ele merece metade da safra. Esse foi o acordo, ele diz. E o proprietário fala que não, o acordo é que o Aris fica com um terço. Minema, quem é mais levado em conta? Ravidá, Amar, Balabá e Nema. Fala, Ravidá, o proprietário é mais levado em conta. O Aris fica só com um terço. Não sei por quê. Ravidá, Amar, Akor, Kimina, Gabedina. Fala, Ravidá, com uma sessão de dúvida, qual foi o acordo aqui? Vamos seguir as estatísticas. Provavelmente, o acordo aqui foi como costume local. O costume local é que o Aris fica com um terço, isso que ele vai receber metade, isso que ele vai receber. Salvo Minalo Pligui. O primeiro entendimento dos sábios é que não tem discussão na vida de Rav Nachman. Rabeada deixar que Larissa paga, Rabeada deixar que Larissa tilta. Porque a viúva disse que o proprietário é mais levado em conta e a Larissa fica com um terço. Os sábios pensaram em dizer porque a viúva se refere a uma região que o costume normal é que o Larissa fica com um terço. E Rav Nachman concordaria com isso. Então, conforme esse raciocínio, não tem discussão. Porém, Amar Rav Mari, Berá de Batshmoel, Lachamarabai, porém, falou Rav Mari, filho da filha de Shmuel. E assim disse Abaye, a filho Beata deixar que Larissa paga a pligue. Ravidá e Rav Nachman estão discutindo, mesmo numa região que o costume normal é que o Larissa fica com metade. Mesmo assim, fala Ravidá, o proprietário é mais confiado em dizer que o acordo da Arisut é que o Larissa fica com um terço. Por quê? Ravidá Amar, Balabai Neman, Deibai Amar, Shire Elekiteum. Porque fala Ravidá, o proprietário tem um amigo. Mesmo raciocínio de antes que a gente falou. Se ele quisesse mentir, podia mentir uma mentira mais lucrativa ainda. Tinha esse poder, não a permissão, mas tinha o poder, ele tem o poder de dizer que esse sujeito nem é Aris. Ele não vai receber parte da safra, eu contratei ele como empregado que vai receber um salário em dinheiro e não vai mexer na safra. Então, o proprietário não diz isso. O proprietário fala que o acordo da Aris, que o Aris fica com um terço da safra, ele é confiado, porque se ele não se importa em mentir, ele tinha o poder de mentir uma mentira mais lucrativa ainda. Não mentiu essa mentira mais lucrativa, então existe um indicador que ele está falando a verdade. Assim fala a viúva. Aparentemente ele é como Rav Nachman, que vão seguir as probabilidades. As probabilidades indicam que o acordo aqui foi como o costume local. Provavelmente. Então, se o costume local é um terço, ele fica com isso. Se metade, ele vai ficar com metade. Continua agora um outro caso. E tomi um brim amishbach no balchov omeir avihemishbir. A lei é, como a gente sabe, quando uma pessoa deve dinheiro e ele falece, o credor pode vir cobrar a dívida da herança, porém só dos imóveis da herança. Metantre de ar pelo mistabde. Objetos móveis da herança não estão compromissados à dívida do falecido, mas imóveis sim. E digamos que os herdeiros herdaram imóveis e investiram nos imóveis. Então, esse sheva, essa valorização que veio por força do investimento dos herdeiros, pertence aos herdeiros. O credor não pode ficar com isso. Então, a situação foi que um devedor faleceu, deixou imóveis, e o credor havia cobrado os imóveis da herança, e os imóveis agora valem mais do que valiam na hora do empréstimo, por exemplo. Os herdeiros dizem que eles que investiram nesses imóveis, e o shevach, a valorização, pertence a eles. E o credor fala a Avihem Ishbir. Ele avalia que quem investiu foi o devedor antes de falecer. Então, quando ele faleceu, todo esse imóvel, com o Shevach também, estava compromissado à dívida. E o credor quer ficar com tudo. A Mila Aviraya. Quem é que tem que trazer uma prova para sustentar o que ele está falando? Viramos a página. Savar Rabbi Hanina Lemeimar Arabi Rezkat Yat Mekayim. Val Balchov Laviraya. Rabbi Hanina pensou em dizer que os imóveis são o domínio dos herdeiros, eles são murzak. Então quem é mutsi, quem é que está tirando algo dos herdeiros, é o credor. Então você fala mutsi mi chavro lavaraya, o próprio imóvel está compromissado à dívida do credor, mas o sheva, a valorização, que estamos na dúvida de quem pertence, fica onde está, fica no domínio dos herdeiros, faz parte do terreno. Então, eles têm domínio, então se fala que eles ficam até que se prove o contrário. Amar-lhe ao Saba, Achia, amar a Biuchan, porém falou um ancião, em nome de Biuchan, Alaitomim la viraya. Os herdeiros têm que trazer uma prova que eles merecem esse Sheva, aqueles que investiram, por quê? Maitama, ara que mande logo, vai na caima, que mande gavia damia. Velaitomim la viraya. O motivo de Biuchan é, uma vez que esses imóveis estão compromissados, são Meshuabadim, a dívida do credor, estão no domínio da dívida. Estão subjugados a essa dívida. E o credor tem direito de cobrar essa dívida. O credor tem domínio sobre essa dívida. Então, que mandelego vai na cama, uma vez que essas terras estão designadas ao credor para que ele cobre. Que mandelego é como se está no domínio dele. É como se ele já é morzak. Assim como ele tem domínio sobre a dívida, ele tem domínio também das terras compromissadas à dívida. As terras estão na hazaká, no domínio dele. Então, quem é motzi? Quem quer tirar esse sheva, essa valorização? São os herdeiros. Eles têm que trazer uma prova. Vocês não trazem nenhuma prova, que eles que investiram, o credor fica com o Shevach também. Amarabai fala bem. Af anana metrina. Parece da Mishnah com Rabi Yochanan. Safek zekadam, safek zekadam, kotzetz veno no tendami. Uma lei que vamos ver em Baabatra, Bezat Hashem, que a pessoa que quer plantar árvores fora da cidade, ele tem que distanciar as árvores da cidade 25 amot, 12 metros e meio. Porque faz parte da beleza da cidade ter essa faixa em volta sem ter nada plantado lá. Um campado vazio. Faz parte da beleza da cidade, então ninguém tem direito de plantar nessa faixa. Ali é que se a pessoa tinha uma floresta lá e depois construíram a cidade, quando esse sujeito plantou as árvores, ele tinha esse direito. Então, as árvores vão ser cortadas, mas o sujeito vai receber o valor das árvores dos habitantes da cidade. Por isso, o contrário aconteceu. Tinha uma cidade lá e a pessoa, sem permissão, plantou as árvores nessa faixa. Essas árvores vão ser cortadas e o sujeito não vai receber nada, porque ele plantou lá sem ter esse direito. O caso da Mishnah aqui é Safek Zekadam, Safek Zekadam. Estamos na dúvida o que veio antes, a floresta ou a cidade. Kotzetz veno tendamim. Fala a Mishnah. As árvores vão ser cortadas e o sujeito não vai ser pago. Então, por quê? Alma, que mandele meikatskaima, amrina lei, aitiraya, uskom. Porque essas árvores têm que ser cortadas de qualquer forma. Depois tinha uma dúvida se a cidade deve a ele o valor das árvores ou não. Então, ele diz que sim. Ele diz que a floresta dele veio antes do que a cidade. Então, ele quer tirar o dinheiro da cidade. Do domínio, da razacar desses donos. Então, para isso, precisa de uma prova. Sem prova, ele não vai receber. A Mutsimi Havro Lavaraya. Estou falando a Hanaim, a mesma coisa no nosso caso. Vamos explicar melhor o motivo desse caso de antes agora. Haishtar aqui, onde ele go, vai na caima, queimando e gávia dámia. Veretumim a viraya. A situação das árvores é a idêntica à situação de antes. O credor vem para os herdeiros e diz: esse Shevar, a valorização, pertence a mim também. Vamos ver logo mais, que o credor fica de qualquer forma com essa terra inteira, com a terra e com o Sheva, com a valorização, os investimentos. E existe uma dúvida se ele tem que pagar o valor do Sheva, da valorização, ou não tem que pagar. De forma a mesma coisa no caso das árvores. Ficar com o terreno, o credor merece ficar. Os herdeiros dizem que eles merecem receber em dinheiro o valor do Sheva, da valorização. Eles dizem que eles que investiram. Porém, quem é que é morzak sobre esse dinheiro? É o credor. Então, Motsime Havro Lavareya, para os herdeiros tirarem o dinheiro do credor, eles têm que trazer uma prova. Uma Aitu Yat Miraya de Inu Ashbehu, numa situação que os herdeiros sim trazem uma prova que eles que investiram. Então, Savara Bihanina Lememar Kimesalkin Leu Beara Mesalkin Aleu. O primeiro pensamento de Bihanina foi que quando o credor tem que pagar por esse sheva, essa valorização que os herdeiros investiram, não o falecido, e a primeira pensão em dizer que o credor tem que dar esse sheva em terra. Velo e porém, essa não é a lei. Bedmei Mesalkina leu. A lei é que o credor fica com toda a terra, também com o sheva, os investimentos, e ele tem que pagar o valor dos investimentos, o sheva, em dinheiro. בידי רב נחמן, כמו דיסי רב נחמן, דמי רב נחמן אמר לשמואל, פודו רב נחמן אמר לשמואל. שלושה שמין להם את השבח ומלין אותם בדמים. תמוס טריסטוסוינס, כי הפסוא פיקה כמו אימו ומינטרו, היא פגה ובעור דו שבח, כי לא מרסי אינג'ינר. ובנסטרוס טריסטוס, בכל לא פשוט, עלי דו פרימוג'ניטו. סבימוס ג'ה, כי כאילו הפסוא פלס ושום פילו פרימוג'ניטו, e filhos comuns, o primogênito recebe o dobro da herança do que os outros. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa faleceu e deixou um imóvel que vale 90 moedas de prata. E deixou um filho Bechor e um filho comum. O primogênito vai ficar com 2/3 desse imóvel e o filho comum fica com 1/3. Depois que eles herdaram esse imóvel, eles juntos em sociedade investiram no imóvel e produziram um shevach, valorizaram um imóvel. Nesse shevach, os dois têm metade da posse. Então a lei é que o primogênito fica com 2/3 do campo e 2/3 do investimento, do shevach, dessa valorização. E o filho simples fica com 1/3 do imóvel e 1/3 da valorização. Isso com relação a terras. Mas depois, o primogênito tem que pagar em dinheiro parte da valorização que ele não merece. Ele merece só metade da valorização. E ficou com 2/3, então ele paga a diferença em dinheiro. Porque a terra está no domínio desse Bechor, na Hazaká, então ele fica com a terra inteira com os 2/3 do Shevar, da valorização. E o que ele não merece, fica, ele paga em dinheiro. O Balchovo Ktubat Isha Leitomi. A pessoa faleceu e deixou imóveis para os herdeiros dele. E veio um credor do falecido, como o caso de antes, veio cobrar dos herdeiros, e os herdeiros investiram nesse imóvel. O credor fica com o imóvel inteiro e dá o valor do shevach em dinheiro. Ou se a viúva veio cobrar a ktubá dela, o dinheiro que ela merece receber quando o casamento termina, ou por divórcio, ou que o marido faleceu, no caso a viúva vem cobrar dos herdeiros o imóvel para cobrar a ktubá, e eles tinham investido nesses imóveis, ela tem que devolver o valor do shevach em dinheiro. O balchom lelekuchot, ou outra situação, um credor emprestou dinheiro ao devedor, milve bestar, é um empréstimo documentado, tem um documento sobre essa dívida. Os imóveis do devedor se compromissaram ao credor a essa dívida. Ele vendeu um imóvel ao comprador, ele não tinha dinheiro para pagar a dívida, foi o credor para o comprador e tirou o imóvel. E o comprador tinha investido e tinha produzido o shevach. Então a lei é que o credor fica com o imóvel inteiro, com o shevach, e paga o valor do shevach para o comprador em dinheiro. Aqui também, a regra geral desses três casos é quando a pessoa tem o domínio, o direito de cobrar certo imóvel, ele está cobrando também a valorização, que ele não tem direito, ele fica com a valorização e paga o valor do shevach em dinheiro. Pergunta-me na mãe Ravina de Ravashi. Pergunta Ravina para Ravashi. Lembra de Savar Shmuel Balchov Lelekuchot Yai Shvacha? Será que Shmuel sustenta assim mesmo? Quando o credor ele tira a terra que o comprador comprou do devedor, ele fica com o shevach e a terra, e dá o valor da terra em dinheiro ao comprador? O mito é shvach alokeach. Shmuel não fala assim, mas Shmuel Balchov goveita shevach. Shmuel disse que o credor fica também com a valorização e não paga nada ao comprador. O comprador vai se acertar com o devedor que vendeu a ele o campo. E vai chegar e falar, eu te paguei X pelo campo e investi tanto nesse campo também, e eu mereço receber tudo isso de volta de você. E antes, Shmuel não disse assim. Shmuel disse que o credor tem que dar o valor do shevach ao comprador. Vechitim alokash. Se você quiser responder, da seguinte forma. Kar beshevach amagia laktefaim. Kar beshevach shemagia laktefaim. Depende do que se trata. Se trata de frutas do campo, que são prestes a serem colhidas, não dependem mais do campo, então não é mais considerado parte do campo. Então, nesse caso, fala Shmuel, o credor fica com tudo, também com essas frutas, e tem que pagar o valor das frutas ao comprador, porque essas frutas prestes a serem colhidas não dependem mais do campo, não são mais secundárias ao campo, e o credor não pode ficar com as frutas em essência, então ele tem que pagar o valor das frutas em dinheiro ao comprador. E, na outra situação, se trata de frutas, por exemplo, que estão verdes ainda, dependem do campo, então são secundárias, fazem parte do campo, ou se o comprador adubou o campo com um adubo muito bom. Então são coisas que fazem parte da estrutura do campo. O credor fica com tudo e o comprador vai se acertar com o vendedor, que é o devedor que vendeu aí o campo. Será que essa é a resposta? Não pode ser. Acontece frequentemente que Shmuel dá o Shevach para o credor, mesmo se tratando de frutas quase prontas para serem colhidas. Então, se vê que não faz diferença do que se trata o Shevach, o credor fica com o Shevach e não paga para o comprador? Falou caixa, uma responde de outra forma. São duas coisas diferentes. Digamos que o valor da dívida é de 150 moedas de prata. O imóvel valia 100. O devedor vendeu o imóvel para o comprador. O comprador investiu e agora o imóvel vale 150. O credor tem direito de cobrar todo esse imóvel com o Shevach, porque o valor da dívida é de 150 e o valor do imóvel agora também é de 150. Esse imóvel está compromissado ao credor, ele vê com tudo. Depois o comprador vai para aquele que vendeu a ele, o devedor, e cobra dele os 150. Isso é um caso. Outra situação é que a dívida valia 100 e o imóvel valia 100. Na hora da venda desse comprador, o comprador valorizou, agora o imóvel vale 150. O credor fica com o imóvel inteiro e dá 50 em dinheiro ao comprador, porque não tem dinheiro de ficar com 150, porque o valor da dívida é só de 100. Isso que a gente acabou de falar vai bem como uma das opiniões. O que diz essa opinião? Temos uma opinião que sustenta, vemos o fato de Ketubot, que quando o credor vai vir cobrar da terra desse comprador, tem uma opinião que diz que o comprador não pode dizer quanto é que vale a sua dívida. 100 moedas, tome as 100 moedas e me deixe em paz com o meu campo. Tem uma opinião que diz que o comprador não tem esse direito. O credor pode exigir o imóvel. Então, como essa opinião dá para entender? Mesmo que o imóvel vale 150 agora, o credor pode exigir o imóvel inteiro e dizer que vai pagar os 50 que ele não merece em dinheiro. Dá para entender. Ele lhe manda uma pergunta. Foi uma outra opinião, temos uma pergunta. Tem uma outra opinião que diz que o comprador pode falar para o credor: quanto é que vale a sua dívida? 100 moedas? Tome as 100 moedas e me deixe tranquilo com o imóvel. Então, conforme essa opinião, temos uma pergunta. O comprador podia falar o seguinte para esse credor: você tem direito de cobrar 100 moedas. Eu não tenho 100 moedas de prata para te dar. Se eu tivesse, eu poderia te dar e você me deixa com o imóvel. Porém, você me deve 50 moedas de prata, porque o valor do Shevach, da valorização que eu que investi, vale 50 moedas. Então, considere como se eu tivesse dado a você 50 moedas e me dê parte da terra que vale 50 moedas. Então, o Shmuel não disse assim. A questão é, confirma essa opinião, porque se o comprador pode exigir que o credor aceite dinheiro e deixe a terra com ele, então quando o credor deve ele 50 moedas, o comprador pode falar: fique com as 50 moedas, como se eu tivesse te pagado, e me dê um pedaço da terra que vale 50 moedas. Tipo, não diz assim. Confirma essa segunda opinião. O caso de Shmuel é um pouco diferente. O caso é que o credor emprestou dinheiro ao devedor e o devedor fez o apoteque. Ele designou esse imóvel para o pagamento dessa dívida e disse mais: você, credor, só pode cobrar a dívida cobrando esse imóvel. Você não tem nenhum direito de ficar com o dinheiro. Sendo assim, nesse caso, todos concordam. O devedor vendeu o imóvel ao comprador. O comprador não pode falar: tome o dinheiro em vez do imóvel, porque o credor pode responder e dizer: a minha dívida não é mais de dinheiro, é uma dívida de um imóvel. Eu só tenho o direito de cobrar de um imóvel. Então eu exijo esse imóvel que você comprou. Me dá um imóvel inteiro, vale 150, te dou 50 em dinheiro. Você não pode falar: tome 50, porque de qualquer forma você queria cobrar a dívida em dinheiro. Porque não essa é a realidade. A realidade é que o pagamento dessa dívida é só com esse imóvel. Então todos concordam nesse caso que o credor fica com o imóvel inteiro e dá 50 em dinheiro. Numa situação que o devedor devia dinheiro, aí existe o debate se o comprador pode dizer: tome os 50 do Sheva como se eu tivesse te dado e me dê uma terra que vale 50 moedas. Esse seria o debate entre as duas opiniões. Paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver as leis com relação a pagamentos de salário. se a mitzvah do patrão pagar o salário na hora certa. Vamos ver quanto tempo o patrão tem para pagar o salário ao empregado depois que ele terminou o serviço. Com muito mais tempo, pessoal. Obrigado pela atenção. Amém.